O Política em Foco dessa semana conversa com a pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Verde e vereadora em Divinópolis, Lohana França. Lohana, prazer te receber aqui no nosso estúdio, aqui na Mirt, certo? E antes de tudo, se apresente qual que é a sua atuação, quais são as principais linhas de atuação da vereadora hoje e o que se propõe essa candidatura, essa pré-candidatura sua.
Oi, Diego. Primeiro eu quero cumprimentar todo mundo da Amit que está assistindo a gente, ouvindo a gente. É um prazer estar aqui para falar com vocês. Eu respeito muito a Amit e esse espaço tem toda a minha reverência. Bom, sou a Lohana, sou professora. Muito antes de ser vereadora, sou professora, estou na sala de aula. Minhas principais bandeiras são meio ambiente, educação e a defesa da democracia. Quando a gente fala dos direitos humanos das mulheres, das minorias, a defesa de todo o direito que as pessoas têm de pertencer ao espaço público, inclusive enquanto posicionamento político. A gente acha que essa defesa não pode ser restrita para um lado ou para uma ideologia. Então, eu sempre estou na defesa dessas pessoas e dos seus ideais. Lá em Divinópolis, eu fui eleita com muito apoio dos educadores, das mulheres, da juventude, dos ambientalistas, e agora essa pré-candidatura tenta caminhar pelo mesmo rumo.
E o teu trabalho em Divinópolis, o que você pode apresentar para o restante do estado? A gente está sabendo que está em vias de ser instaurada. Em que pé está a CPI da educação? Foi algo que furou a bolha de Divinópolis, acabou indo para outras regiões também. A gente já vê aqui mesmo no nosso portal, a gente já vê uma procura por esse assunto. Então, o que aconteceu? Explica para a gente o que é essa CPI lá em Divinópolis.
Eu entendo que a marca do meu trabalho em Divinópolis é a fiscalização. A gente sabe que o vereador tem que legislar, tem que fiscalizar e tem que representar. Porque, afinal de contas, o legislativo é plural. Quando alguém fala comigo assim, Lohana, fulano não me representa, eu falo, faz parte. Por isso que o legislativo tem mais de um. Tem mais de um vereador, mais de um deputado, ao contrário do executivo, que é um só com seu vice, né? Tem que cuidar e representar todo mundo. Mas o que acontece? Lá em Divinópolis, o meu trabalho de legislação, ele é um trabalho contido, porque eu entendo que a gente já tem muitas leis importantes e que esse papel de escrever leis, ele tem que estar sempre antenado àquilo que realmente vai impactar a vida do divinopolitano. Então, a marca do meu trabalho é a fiscalização, porque eu entendo que se a gente garantir que as leis existentes já sejam seguidas e que o orçamento público seja utilizado da forma correta, nós ganhamos muito. Então, é isso que a gente prioriza no dia a dia do trabalho lá na Câmara de Divinópolis. Com essa fiscalização, surgem alguns problemas. Então, eu tive uma atuação muito robusta na questão do transporte público, por exemplo. A gente tem essa crise do transporte público acontecendo no Brasil inteiro. E em Divinópolis, nosso prefeito optou, que é o prefeito irmão do deputado Cleitinho, o prefeito Gleidson, ele optou por fornecer um subsídio de quase 6 milhões para a empresa de ônibus. O subsídio é perfeitamente legal. O problema é que a empresa flagrantemente descumpre o contrato. Tanto é que poucas semanas depois, o prefeito abriu um processo administrativo contra a empresa, o que mostra a desordem completa da prefeitura, que primeiro concede um subsídio para depois finalmente acatar as minhas denúncias e abrir o processo administrativo. Mas ao menos abriu. E aí, na educação, toda essa fiscalização dos vereadores, e tem um colega de trabalho meu que eu preciso citar, que é o vereador Ademir, esse trabalho de fiscalização chamou atenção para gastos muito estranhos e com um aumento abrupto no final do ano por parte da Secretaria de Educação. A gente passou meses gastando entre 7 e 8 milhões para, de repente, no fim do ano, a Secretaria gastar 30 milhões. E a CPI começou, eu fui indicada como membro, fui votada pelos pares para ser a relatora, que é um cargo que eu recebi com muita responsabilidade, porque quem vai fazer o parecer final para ser votado sou eu. Então, a gente tem trabalhado nessa CPI com muita responsabilidade. Já tivemos um dia de oitiva em que a gente escutou a secretária de Educação, o procurador que assinou o parecer, em que ele afirmava que os preços eram vantajosos para o município, o que é muito diferente do que a gente viu na realidade, e o secretário de Administração, que autorizou tudo isso. O que foi interessante é que a gente percebeu que as histórias e as versões se contradizem. E a secretária que estava afastada foi reconduzida ao cargo no mesmo dia pelo prefeito, considerando as considerações que ela fez e esclarecimentos que ela fez na CPI. É importante dizer que para nenhum membro da CPI os esclarecimentos foram suficientes, não só por parte dela, é preciso ser justo, por parte de todos. Então nós decidimos fazer uma acareação e juntar secretário de Administração e secretário de Educação para serem ouvidos lado a lado, porque um diz que a responsabilidade de uma coisa era do outro. Então a gente precisa entender quem que era mesmo o maestro dessa banda. É importante dizer que o prefeito está acima de todos e claramente não entende de execução do orçamento. A gente sabe que a gente delega, mas cada real de dinheiro público gasto em Divinópolis está na conta dele. E a gente precisa garantir que as responsabilidades sejam apontadas.
É, Lohana, o prefeito de Divinópolis, bem como outras pessoas assim, do grupo político, né, eles foram eleitos numa onda bolsonarista, né, em todo o estado, em todo o país, e também uma onda que trouxe muito político popstar. Então, são aqueles políticos que têm um grande número de seguidores em redes sociais, que conseguem chamar muita atenção para o trabalho deles nas redes sociais. Alguns momentos de com ironia, num tom mais jocoso. Eu queria entender de ti, assim, do seu trabalho, em que momento que atrapalha essa abordagem deles, que é feito mais para uma coisa mais popular, que chega ao ponto assim, de não levar a sério, né, informações que são importantes, são relevantes e que precisam dessa ação mais fiscalizadora e que tem encontrado no teu mandato esse olhar mais firme. Então, qual é a avaliação que a Lohana faz disso tudo, desses candidatos que estão aí muito midiáticos, mas que o efeito prático, o que que traz?
Diego, eu vou te dizer de forma muito curta. Para mim, se o prefeito tivesse gastado uma parte do tempo que ele gasta produzindo vídeos e conteúdo para viralizar na rede social, checando as compras públicas do município que ele governa, talvez a gente não estaria nessa situação que a gente está. É importantíssimo que os prefeitos de Minas Gerais, do Brasil, comecem a entender que esse papel popstar, ele pode até dar voto, mas ele não governa. A gente precisa ter um prefeito que entenda a seriedade da cadeira em que ele está sentado. Que entenda, por exemplo, no caso de Divinópolis, que ele está sentado sobre 850 milhões de reais e que ele é o responsável por cada real que é gasto dentro das secretarias dele. E que não existe isso de eu deleguei a responsabilidade é dele. É uma equipe escolhida por ele, são cargos de indicação, de confiança. E eu nunca vi nenhum indício de superfaturamento no setor público em que apenas o setor privado se beneficiou. 99% das vezes em que a gente vê superfaturamento no setor público, que é o que há indícios de existir lá na prefeitura de Divinópolis, alguém no setor público também se beneficia. O setor privado não sai ganhando sozinho, não. Então, a gente precisa entender. Isso aconteceu? Foi mesmo? Há mesmo superfaturamento? Quem ganhou com isso? E é isso que a CPI vai tentar entender. Eu entendo que a gente precisa de pessoas que realmente sejam comprometidas com a gestão pública e não apenas com a perpetuação do poder. Tem uma outra coisa interessante sobre essas pessoas que você citou, que são esses políticos popstar, que é, eles são não políticos, mas adoram a política. Muito frequentemente colocam seus irmãos, colocam seus primos, colocam seus amigos mais próximos, o seu clã ali mais próximo é todo colocado na política. E eles ainda têm a cara de pau de dizer assim, mas eu não coloquei, foi o povo, eles foram eleitos, eu não coloquei num cargo de confiança. A gente sabe muito bem o que é a estrutura de um mandato de um deputado, por exemplo, fazendo campanha e trabalhando para eleger alguém. Então, a gente viu isso lá em Divinópolis muito claramente. O deputado dançava nos sinais com o número do irmão dele pendurado na cabeça, numa caixa. A gente sabe muito bem o impacto que isso tem na população. Então, não dá para se eximir da responsabilidade. Até porque, quando eleito, na época da eleição, o que o deputado dizia, o deputado Cleitinho, o que ele dizia era: vocês vão poder cobrar dele como se cobrassem a mim. Tenho certeza que ele vai fazer tudo para Divinópolis que eu queria fazer. Será que ele gostaria que Divinópolis estivesse passando por esse escândalo de indício de superfaturamento?
E até que ponto, assim, você acha que atrapalha a própria postura desses candidatos que eventualmente ocupam uma tribuna, ocupam para levar, de alguma forma, criar uma confusão? Porque a forma como você leva, existe todo, tem um decoro parlamentar, de que forma que você leva essa informação? Você acha que talvez o veículo, vamos colocar nesses termos assim, existe essa preocupação com redes sociais, com as mídias sociais, a gente percebe isso claramente, e fazendo esse paralelo com a mídia tradicional, com rádio, com TV, porque existe uma equipe, existem jornalistas, existe essa checagem. Então, assim, como que você faz esse equilíbrio do que é uma postura em rede social e do que é uma postura voltada para a mídia tradicional, para a mídia profissional, não vou nem colocar tradicional, né?
Essa pergunta sua é muito interessante, Diego. Sabe por quê? Quando a gente está falando de popstar, a gente está falando de pessoas que têm fãs, não de pessoas que têm eleitores. E o lugar do fã é um lugar que não aceita questionamento. Fãs não questionam seus ídolos. E não questionam mesmo. Isso faz parte, mexe com as nossas paixões, né? Mas o político, ele está ali para ser questionado. E é isso que a imprensa faz. A imprensa que... E eu uso a palavra tradicional com o maior respeito do mundo. A imprensa que está nesse espaço porque ela, com o trabalho sério de checagem, de conferência de fatos e não de assessoria, que muitas vezes é o que muitos políticos querem, consegue fazer. Então, essa imprensa, quando ela questiona esses políticos, por exemplo, ela é tida como inimiga. Ela é tida como alguém que foi comprada. Comprada por quem? Então, as acusações são feitas e são como travesseiros balançados na janela, né? As penas se espalham, a fama muitas vezes se espalha e o trabalho sério que acontece dentro de escritórios, de rádios e televisões por todo o estado de Minas Gerais, por todo o Brasil, muitas vezes é ignorado com base no que um popstar fez num vídeo de Instagram. E é interessante que esses políticos, eles costumam dizer que não precisam dessa mídia tradicional. Mas o que, que eles fazem quando eles precisam divulgar mutirões de vacinação? Quando eles precisam chamar as pessoas à responsabilidade sobre alguma conduta em eventos ou sobre lixo? Eles procuram a imprensa. A imprensa que age dentro de todos esses trâmites formais, porque tem jornalistas lá dentro que sabem divulgar algum fato ou que sabem fazer uma chamada para a população. Então a gente percebe que essa postura não para de pé. Ela é só para fazer um discurso que, vez ou outra, pode agradar a claque, mas, na verdade, não traz nada de sério para o município. E é importante dizer também que esses comportamentos mais espalhafatosos, eles afastam investidores para o município. Se quando o presidente fala sem pensar o dólar pode subir ou uma crise pode ser instaurada na bolsa, quando um prefeito ou um governador fala sem pensar, o que a gente observa é que quem quer criar uma empresa lá dentro da cidade, quem quer investir, pensa duas vezes. Eu vou colocar minha empresa numa cidade que o prefeito é descompensado? Não vou fazer isso. E eu não estou aqui dizendo que o prefeito de Divinópolis é descompensado, mas às vezes age dessa forma. Então a gente precisa entender que a seriedade que é ocupar um cargo público. Nós somos seres humanos, mas a gente precisa ter um comportamento um pouco mais escrutinado o tempo todo, porque a gente representa municípios e, quem sabe, o estado de Minas.
Luana, que já caminhando para o fim, né, dessa entrevista, queria que você colocasse para a gente o que a população de Minas Gerais, mais especificamente a região central de Minas, que é onde está a tua atuação, pode esperar de uma pré-candidatura sua.
Pois é. O que eu posso prometer...
E eventualmente uma eleição.
Amém. O que eu posso prometer para o povo mineiro, sem peso na consciência para falar, é um mandato de muito trabalho. Para o Divinopolitano, eu já entrego um mandato de muito trabalho. Um mandato com muita seriedade, um mandato com postura. A gente brinca que o nosso mandato é um mandato que pensa e um mandato que faz. Porque lá no gabinete a gente estuda, a gente prioriza, a gente tem técnica, a minha assessoria é uma assessoria com formação, então eles me ajudam nas áreas em que eu não sei, isso é muito importante. E a gente quer levar isso, se essa pré-candidatura for confirmada, para Minas Gerais. Fazer um mandato que pense e um mandato que faz para os mineiros. Um mandato que vai ter um olhar sempre de técnica, de trabalho, de transparência. É muito interessante as pessoas que puderem entrar no meu site, por exemplo. A gente tem lá a prestação de contas do gabinete. E até onde eu vou com os carros da Câmara Municipal de Divinópolis, está lá, para evitar qualquer tipo de questionamento sobre o uso do recurso público, que deve ser usado. Esse negócio de, não uso o recurso público, isso pode até ser interessante, mas se o recurso público está lá e for usado com seriedade, quem ganha é a população, porque o legislativo empoderado empodera o cidadão. Então, é isso que eu garanto para os mineiros. Se essa pré-candidatura for confirmada e em caso de vitória, nunca vai ser um mandato que os mineiros vão se envergonhar. Vai ser um mandato de trabalho pelo meio ambiente, de trabalho pelos educadores, de trabalho pela democracia, pelos nossos jornalistas, pelas mulheres, por todos aqueles que não tinham voz até então. Então, a gente quer ser essa voz na Assembleia de Minas.
Luana, muito obrigado. Se você quiser fazer agora considerações finais... Para encerrar,
eu quero fazer um convite para quem está assistindo a gente, que me siga nas minhas redes sociais, porque lá é o melhor jeito de vocês me conhecerem um pouco mais. E eu já deixo aqui, Diego, que os meus perfis nas redes sociais não são os perfis da vereadora Luana, são os perfis da Luana, que existe antes da política e vai existir depois da política. Então é lohana.franca. Só que Lohana, gente, é com H e dois N's, porque minha mãe estava inspirada no batismo. Então é LOHA2NZA.franca. Esse é o meu Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo. No Facebook é Lohana França e no Twitter é Lohana SF. Então, o jornalista está sempre no Twitter, é importante vocês olharem lá também, porque lá eu sempre deixo algumas opiniões mais curtas que não vão para as outras redes. Então é isso, só agradeço a Mirth pela oportunidade de estar aqui e um abraço a todos.
Nós agradecemos também e já fazemos o convite aos ouvintes, ao telespectador, que a partir dessa semana a gente todos os dias vamos ouvir alguns candidatos e pré-candidatos também a deputado estadual, deputado federal. Então, os candidatos também, as suas assessorias que sentirem a vontade de nos procurar também, estamos aqui com as portas abertas. Obrigado. Música.